Agradeço, senhor presidente, o cumprimento da ordem de inscrição. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Manchete do jornal Correio Brasiliense de domingo, 10 de outubro, resumia com singeleza o pensamento dominante na imprensa escrita, falada e televisiva. Crise do dólar mudará discurso de candidatos. Até hoje, os candidatos Dilma Rousseff e José Serra evitaram uma abordagem mais profunda das propostas que, em última análise, serviriam para oferecer aos eleitores as diferenças decorrentes da escolha de um e de outro. É lamentável que o aborto tenha se descolado da relevante questão de saúde pública, demanda prioritária no Brasil, para configurar, principalmente na internet, uma guerra desprovida de sentido que desserve aos eleitores e ao país. Nesta guerra, perdemos todos ao deixar passar a possibilidade que só se repete a cada 4 anos de, com a força da democracia, redesenharmos o que o país que sonhamos construiu como um legado para gerações futuras. O que se tem assistido, e eu alertei quanto ao risco embutido nesta estratégia, é o acirramento das campanhas. Alimentados por boatos divulgados na imprensa e na internet, eleitores de ambos os lados se comportam como torcedores fanáticos de um jogo de futebol, esquecidos de que o que está em disputa é o nosso destino, o destino dos nossos filhos, de nossas famílias, de nossos vizinhos, de nossos amigos, de nossos bairros, de nossas cidades e dos nossos estados, nos próximos 4 ou mais anos. Com o empobrecimento dos debates, temas fundamentais para o futuro do país são empurrados para baixo do tapete, como se questões de segurança pública, saúde, educação, emprego e renda já tivessem sido cumpridas por completo e satisfatoriamente superadas, como se vivêssemos na Suíça ou na Dinamarca. Conhecer o que cada candidato pensa e o que pretende fazer sobre cada um desses temas fundamentais é essencial para a decisão pessoal e intransferível do voto de cada um. Apoiar a escolha no conhecimento detalhado de suas propostas configura um direito básico, elementar e insubstituível do eleitorado brasileiro. Direito este, ameaçado de não ser exercido pelo turbilhão de equívocos que se deslocou o foco das questões essenciais para um assunto que tem sido manipulado pelas forças midiáticas em detrimento ao voto consciente. Mas a vida segue seu curso e a guerra cambial levada a cabo no planeta, assunto em destaque nos jornais nos últimos dias pelas consequências ameaçadoras para os produtos exportados pelo Brasil, forçará a recolocação desses temas vitais no centro do debate. O derretimento do dólar já mobiliza lideranças globais e, pelas suas implicações no bolso do cidadão comum, independentemente do país em que ele habita, mas especialmente para os moradores de países exportadores como o Brasil, abrirá o caminho para a retomada desses temas fundamentais. A supervalorização do real frente à moeda norte-americana poderá pôr em risco a indústria nacional e os empregos arduamente conquistados nos últimos 8 anos de crescimento sustentado do governo Lula. Construir, desconstruir, vida ou morte. Eu me ative ao episódio fantástico ocorrido nos últimos dias no país Chile, referente ao resgate daqueles 33 mineiros que lá estavam a 700 metros de profundidade. E refletia no sentido de que dificuldades, quanto de investimento foram realizados para que se retirassem aqueles mineiros com vida? Que esforços internacionais, que tecnologia foi ali aplicada? Talvez possamos dizer simplesmente para resgatar 33 vidas. Porém, 33 vidas é muito. E, na verdade, o que se vê nos dias atuais é a não consciência da importância das vidas, é a não consciência da manutenção das empresas. Construir uma empresa é por demais oneroso, custoso, demorado. Destruir uma empresa é rápido. O mal é rápido, o bem é lento. Construir uma reputação é um trabalho insano de anos e anos. Destruir uma reputação é um flash, é um momento, é uma nota na internet. Nós, brasileiros, temos que atentarmos para isso. Esta campanha eleitoral está ganhando um grau de acirramento que destrói o Brasil. São boatos sobre Petrobras, são boatos sobre Embraer, são questionamentos que se faz aqui no tocante à perda da credibilidade e da pujança que o país ocupa. Então, eu peço que Vossas Excelências e os senhores cidadãos que nos escutam, senhoras cidadãs que nos escutam, que reflitam o valor que o Chile deu ao resgate daqueles 33 mineiros e a importância da vida. Recentemente, há dias atrás, exatamente na fase, nesses 70 dias que aqueles mineiros lá se encontravam, eu li nos canais de informação que houve um acidente num determinado país na qual uma composição ferroviária impactou um ônibus e lá morreram mais de 33 pessoas. Então, é muito fácil destruir e é muito, muito difícil se construir. O fato, senhor presidente, é que o dólar tem dado sinais visíveis de fraqueza e o mundo está preocupado com isso. Cogita-se mesmo que ele esteja morrendo e que precisa, portanto, ser substituído na função de moeda global. Talvez por isso seja cada vez mais necessário pensarmos alternativas para a substituição do dólar como moeda internacional. Algumas ideias têm surgido nesse sentido. O presidente do Banco do Povo da China, Zhu Xiaoxuan, por exemplo, defende substituir o dólar pelos direitos especiais de saque, DES, do Fundo Monetário Internacional, FMI, uma vez que a moeda de reserva dominante traria maior estabilidade à economia global. A mesma tese também é defendida por Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia. Outra ideia surge a partir de um relatório do Deutsche Bank, mostrando que um grupo de 12 bancos asiáticos começa a adotar políticas monetárias precursoras de uma futura união monetária. A Ásia conta com um número crescente de acordos comerciais numa integração parecida com a da Europa em 1992. Existe um plano semelhante ao da criação do euro para uma unidade monetária asiática, precedida pela convergência das taxas de juros nacionais. De acordo com esse relatório, 12 moedas, incluindo a chinesa, a coreana, a indiana e a australiana, mostram movimentos similares aos das moedas europeias antes da criação do euro em 1999. A nova moeda asiática poderia competir com o euro para se tornar o novo padrão monetário internacional. O Brasil, por sua vez, tem defendido em alguns fóruns internacionais que, gradualmente, passemos a usar moedas nacionais em operações de comércio exterior com os países do BRIC. Aliás, abordei este assunto recentemente. A primeira tentativa nesse sentido pode acontecer com a Rússia. O tema foi objeto da sexta reunião da Comissão Intergovernamental Brasil-Rússia, de cooperação econômica, comercial, científica e tecnológica, realizada nos dias 7 e 8 do corrente em Brasília. De acordo com o embaixador do Brasil em Moscou, Carlos Paranhos, a matéria será encaminhada numa negociação entre os bancos centrais dos dois países, numa reunião ainda em outubro, no Rio de Janeiro. Para o governo brasileiro, a medida poderia ter impacto positivo para as nossas exportações, já que o uso de moedas nacionais poderia dar mais confiança ao setor privado e eliminaria a dependência de ambos os países da moeda norte-americana, trazendo mais estabilidade aos valores das moedas dos dois países num comércio multilateral. A adoção de moedas nacionais dos direitos especiais de saque, DES, que citei há poucos minutos, ou mesmo de uma futura moeda asiática como novo referencial para o comércio internacional, são algumas das possibilidades que estão sendo discutidas atualmente e que merecem ser debatidas com maior profundidade também aqui no Senado Federal. Não é possível, senhoras e senhores senadores, que continuemos a conviver de forma até certo ponto irresponsável e leviana com a instabilidade monetária atrelada ao dólar sem discutirmos alternativas viáveis e factíveis. É fato que a desvalorização da moeda americana vem afetando o rendimento das reservas internacionais. Pior que isso, o resultado das nossas exportações. Isso afeta particularmente países que têm grandes reservas em dólares e são exportadores, como são, por exemplo, Brasil e China. Estima-se que os governos de todo o mundo tenham 7 trilhões de dólares em reservas e que os ativos negociados pelos mercados cheguem a 90 trilhões de dólares, segundo o economista Edwin Truman, do Instituto Peterson de Economia Internacional, citado pela BBC Brasil. É importante destacar, senhor presidente, que, em conjunto, os países do BRIC têm reservas internacionais calculadas em 2,8 trilhões de dólares, embora não divulguem a composição dessas reservas. Estima-se que, no caso da China, a participação dos ativos em dólares chegue a 70% de suas reservas. Essa terá sido provavelmente uma das razões pelas quais aquele país foi autor da proposta de se discutir uma alternativa à moeda americana na primeira reunião do BRIC realizada em junho do ano passado. Em decorrência do que nela se acordou, é que vêm sendo desenvolvidos estudos para uma eventual substituição do dólar no comércio entre o BRIC, como foi confirmado pelo embaixador Paranhos no que se refere às relações Brasil-Rússia. A substituição do dólar nas transações bilaterais, aliás, já está sendo utilizado nas relações comerciais do Brasil com a Argentina desde outubro de 2008. O sistema adotado permite a liquidação de operações em pesos ou em reais, dependendo dos interesses dos participantes das transações comerciais. Contudo, até a metade de 2009, esse sistema movimentava apenas 3% de todo o comércio entre Brasil e Argentina, segundo o Banco Central do Brasil, o que evidencia ainda a preferência pela utilização do dólar. Nos últimos dias, a guerra cambial colocou os presidenciáveis em uma encruzilhada. Segundo os analistas, a se confirmar a necessidade de o Banco Central subir juros até o segundo semestre de 2011 para conter a inflação, a enxurrada de dólares só aumentará, valorizando ainda mais o real e tirando a competitividade das exportações brasileiras, o que significa grave ameaça aos empregos internos. No início do mês, o presidente Lula baixou várias medidas para conter a excessiva valorização do real, como a duplicação de 2 para 4% do IOF, incidente sobre a entrada de dólares, medida logo copiada pela Ásia e que, felizmente, começa a produzir resultados. Contudo, senhor presidente, é neste quadro que alguns chamam de a hora da verdade que o conhecimento das propostas de governo de cada cidadão assume uma conotação dramática. É neste momento em que também se faz necessário que possamos conhecer a proposta de cada candidato a respeito do tema. Não podemos nos esquecer que o próximo presidente da República dependerá visceralmente do Congresso Nacional e não é verdade que, por mais que se diga que os candidatos leram livros semelhantes, seus partidos leram livros muito diferentes. Conforme afirmou conhecido economista ao Caderno de Economia do mesmo Correio Brasiliense. Ruídos causados por temas que envolvem aborto, união estável entre pessoas do mesmo sexo e controle da mídia reduzem os espaços para que os candidatos aprofundem e expliquem suas iniciativas de governo e devem ser repelidos em benefício da temática macroeconômica e social. O assunto do momento no mundo, a guerra cambial, que não pode se tornar uma guerra comercial, pode representar o fio condutor que alcançará e alçará os temas que estão intocados, os tabus, como reforma política, tributária, trabalhista, previdenciária, gestão pública e outros, ao lugar privilegiado, que já deveriam estar ocupando no centro do palco dos debates. É o que esperamos dos candidatos e que o Brasil exige de seus governantes, mesmo que isso só serve a interesses escusos. Era isso, senhor presidente, esse apelo que eu faço para que possamos mudar o foco do debate entre os presidenciáveis, possamos deixar de lado temas que visam tão somente polemizar para arrancar das populações suas definições e que, na verdade, temas importantíssimos, como é o momento cambial porque vive o Brasil, que nós não tenhamos assistido ainda esse debate em decorrência dos sequenciais debates que têm ocorrido nos diversos canais de televisão, de rádio e outras organizações entre a candidata Dilma Rousseff e o ex-governador José Serra. Muito obrigado, senhor presidente, agradeço a tolerância do tempo.